Comcast.
Olá, meu amigo, minha amiga! Sejam bem-vindos a mais um Gumpcast. Esse é o nosso Gumpcast número 7, que foi criado e produzido por mim, Felipe Klein Davi, editor do blog Mundo Gump e maluco profissional, e veiculado na net pelas ondas invisíveis do rádio, pela gloriosa Oceânica FM 105,9. O Gumpcast vai ao ar aos sábados, das 8 às 9 da noite, com reapresentação nas terças e quintas, das 2 às 3 da manhã. Você também pode baixar e ouvir os programas anteriores lá no Mundo Gump. É www.mundogump.com.br. E vamos aqui aos comentários dos nossos ouvintes e leitores do blog. No Gumpcast 6, nós tivemos poucas mensagens dos leitores, de modo que eu vou ler aqui as mensagens do Rogério Calzavara, que é um fiel ouvinte aqui do Gumpcast, e nunca me deixa sem um feedback. Primeiro que o Rogério diz o seguinte, sobre a Gabi, acho interessante a participação dela, pode deixar mais dinâmico à medida que pode se criar um diálogo entre as duas partes. Ele até indica que tem um outro site, um outro podcast, que tem também, parece que TTS e tal. Ele disse que ia comentar isso no Gumpcast 5, mas deixou rolar. Aí, Gabi, mais um voto pra você, hein?
Obrigada, Rogério. Um beijo.
O Rogério continua suas sugestões com mais música, que é o seguinte, sobre a seleção musical, mais umas sugestões pra você. Que tal um clássico como Smoke on the Water, The House of Rising Sun ou Another Brick on the Wall? Achei boas essas sugestões, Rogério, vou implementar uma delas, pelo menos nesse Gumpcast. E também acho que os clássicos são realmente fundamentais, mas a gente também não pode esquecer que o Gumpcast é um programa brasileiro e a gente não vai fazer um programa só com música gringa. Tem grandes clássicos também do Brasil, né? Eu achei boas sugestões do Rogério, dando prosseguimento aqui o que ele diz sobre a Operação Prato. Achei fascinante, mas uma coisa que eu sempre penso quando leio sobre UFOs, por que não fizeram até agora um contato oficial? Por que não pousar em pleno campo de futebol na final da Copa do Mundo ou na abertura de uma Olimpíada e se apresentarem? Já pensou em como a humanidade reagiria a isso? Será que eles não fazem isso porque acham que não estamos preparados para tanto? Precisamos atingir um maior grau civilizatório para termos esse conhecimento? Acho que o nosso comportamento tenderia a melhorar se fosse feito um contato desse tipo e nos fosse apresentado tudo que existe por aí. Talvez nos tocaríamos que tantas guerras e disputas em nome da religião ou recursos naturais é uma bobagem quando existem muitas civilizações por aí que poderiam acabar com toda a humanidade facilmente. O que você pensa sobre isso? Grande Rogério, eu concordo com isso. Penso que alienígenas não fazem contato oficial porque eles desconhecem o sentido do oficial. Em última análise, é uma abstração humana, bem como as fronteiras, a delimitação política, né, o espaço aéreo. Todos eles são conceitos humanos que muitas vezes podem parecer até sem sentido para uma outra espécie cósmica. Por outro lado, pesquisas como a das ortotenias nos indicam que esses avistamentos de naves entrando e saindo da atmosfera e até pousando parecem ter um plano de ação, uma espécie de agenda, né? Nós ainda não compreendemos bem. Do mesmo modo, as ondas ufológicas, que são períodos onde o volume de avistamentos de naves parece aumentar dramaticamente, podem ter alguma relação com isso. Compreender por que eles não se apresentam envolve buscar entender quem nós somos no cosmos e qual a nossa importância. O homem pode se julgar o dono do planeta. Mas qual a nossa importância cósmica comparada a uma barata ou um grilo das montanhas do Gabão? A resposta é a mesma. Somos tão importantes cosmicamente quanto o mais infeliz dos seres unicelulares. Para nós, do alto de nossa arrogância enquanto espécie que acredita firmemente que Deus, o Criador do Universo, nos fez a sua imagem e semelhança, todo visitante de outro mundo que aqui aportar deve se apresentar pedir licença e humildemente solicitar que nós os levemos ao nosso líder. Isso é besteira. O alien caga para o que nós pensamos de nós mesmos. Eles são como os biólogos, que não pedem licença para o macaco para entrar na floresta. Eles pegam o macaco, medem o macaco, enfiam coisas no fiofó do macaco. E depois soltam o macaco e vão embora no helicóptero. Aí que o macaco pensa? Caralho, meu, eu fui abduzido. Se nós não respeitamos as espécies que coabitam esse mundo com a gente, por que diabos teríamos que esperar que espécies de outros orbes iriam nos respeitar? Claro, considerando que essas criaturas desenvolveram uma tecnologia tão avançada de deslocamento no espaço, seria de se esperar que eles também tivessem evoluído em outros aspectos além do tecnológico. E é por isso que eles são tão cuidadosos e refratários com os grandes contatos. Sabemos, pela análise da curta história da humanidade, que toda civilização avançada que teve contato com uma civilização primitiva a extinguiu. Provavelmente, eles têm consciência disso. Talvez estejam em um grande processo gradual de preparação para este contato. Ou, segundo pensam alguns, estão gradualmente se preparando geneticamente para coabitar esse mundo conosco. E esta seria a real motivação por trás das sucessivas ondas de abdução pelo mundo. Resumindo, o assunto é muito extenso e eu penso que eles não farão grandes contatos definitivos por enquanto. Mas também temos que lembrar que, como disse o ministro da Defesa do Canadá, o ex-ministro da Defesa do Canadá, existem diversas formas de vida nos visitando. E atualmente existem 4 espécies alienígenas habitando o planeta Terra com a gente. Sendo que 2 delas trabalham com os Estados Unidos. Claro, é uma declaração bombástica, ainda mais vindo de quem vem. O fato é que, se esse cara tiver certo, é quase garantido que o que chamamos de aliens é uma generalização monumental de diversas espécies, com origens e objetivos diferentes. Se um dia nós vamos integrar esse panteão de espécies que vagam pelo cosmos, eu não sei, mas eu acho que sim. Pelo menos eu gostaria de acreditar que sim. Mas voltando à mensagem do Rogério, sobre os protestos. Há muito tempo atrás, quando eu via protestos de grande monta em outros países, até bem perto de nós, como os nossos vizinhos argentinos, eu sentia muita inveja e pensava que o povo brasileiro era tão bovino e não se revoltava pra nada. Será que finalmente acordamos? Torço muito para que sim. Rogério, eu também torço para que sim. Os protestos estão surtindo efeito e começou uma pequena redução nas tarifas, né, das grandes cidades. Aproveito e deixo aqui meus parabéns aos manifestantes que vem mostrando ao mundo que nós não somos somente vacas de presépio. Certo que ainda é cedo para determinar até onde irá essa onda de revolta contra os políticos, contra a vergonha do país que só aumenta. Mas uma coisa é certa, estamos numa democracia e na democracia as pessoas são livres para protestar, mas mudanças devem ser conduzidas por políticos. Se eles não nos representam é porque não estamos votando bem. Essa deveria ser uma bandeira do movimento Passe Livre. É preciso renovar aquela merda lá, acabar com o ranço de calhordas que infecta o poder. No entanto, eu sou pessimista com relação a essa mudança da noite pro dia, como alguns sonham. Seria preciso algumas gerações para mudar completamente o panorama político brasileiro. Porém, as manifestações são boas para mostrar que alguém está atento, que pessoas estão insatisfeitas, que o modelo atual não atende aos anseios da população. O Rogério também apontou que tivemos um problema aqui no áudio do Gumpcast 6. Outros ouvintes também escreveram, dando esse mesmo feedback. Sobre a parte técnica, infelizmente ocorreu de novo variações de som em determinados momentos, em especial nas falas do militar. Eu tive dificuldades para entender por que a música de fundo estava no mesmo nível ou até mais alta do que a fala. Engraçado isso, cara, porque no meu PC isso não acontece. Eu acho que de alguma forma meu sistema de som aqui, ele ajusta isso. E talvez seja essa a causa do tipo do problema. Outra coisa que me deu trabalho no Gumpcast 6 é que uma parte da entrevista do Erange Holanda foi tirada de um documentário que estava com áudio bem ruim, bem baixo, de modo que não foi o som de fundo que subiu, mas a fala dele que desceu. Em todo caso, me manteria atento nesse Gumpcast para ver se eu evito esse tipo de problema, né? Bom, é isso aí. Eu obrigado ao Rogério e demais leitores que reclamaram aí do problema do áudio, como o Danilo. Quero aproveitar aqui também para mandar um abraço pro meu sobrinho Miguel, que contou na escola que o tio dele tinha um programa de rádio e os amigos dele não acreditaram. Também vou dar um abraço aqui pro meu compadre Américo e a querida Vivian, editores lá do blog Temperaria, que se casaram. E chega de tanta conversa fiada, vamos para a primeira música de hoje. No clima de manifestação e revolta, Another Brick in the Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control. Sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Foi Pink Floyd com Another Brick on the Wall. Seguindo aí uma sugestão dos ouvintes, no programa de hoje vamos falar de um assunto muito legal que eu curto muito. Filmes. Mais especificamente, filmes que se tornaram clássicos nos anos 80. Criança dos anos 80. Juntamente comigo, milhares de pessoas se lembram com saudade dos filmes que passavam naquela época, né? Pensando nisso, eu resolvi elaborar aqui essa lista dos melhores filmes dos anos 80, que são alguns que mais me marcaram. Não são necessariamente todos os anos 80, mas que pegaram aquele período da infância, né, e até o início da adolescência. É importante lembrar que essa não é uma lista meritocrática, não estou na ordem do melhor para o pior, nem nada disso. Certamente que existem muitos filmes bons, muitos filmes interessantes, né, que podemos colocar, elencar aí. E é claro, é óbvio que eu vou esquecer de um ou de outro, né? Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que nem todo mundo viu todos os filmes, né? É, naquela época a televisão era muito mais interessante que é hoje, então havia uma disputa muito grande, o SBT passava um, o Globo passava outro, e era muito divertido, né, assistir esses filmes. Fica difícil colocar todos os que passaram nos anos 80, até porque o programa não caberia, né? Então essas aqui são alguns filmes interessantes, na minha humilde opinião. O primeiro deles que eu vou falar é um clássico, Caravana da Coragem, lembra desse? Esse filme veio na rabeira do sucesso que os Ewoks fizeram lá em O Retorno de Jedi. Sobretudo com as crianças menores que viam nos Ewoks, pequenos ursinhos de pelúcia vivos. Eu lembro claramente como era legal ver e rever a Caravana da Coragem todo ano. O filme, claro, foi um dos que mais repetiu na TV. Eles eram bichinhos inesquecíveis, né? É impossível a gente se esquecer também daquele adolescente babaca, é sua irmãzinha com a voz irritante, que tentam salvar os pais acidentados naquela lua de Endor. O filme vale mesmo é pelo monstrão gigante que aparece e taca o terror na molecada, né? De fato, é um dos melhores monstros gigantes do cinema de todos os tempos. Outro filme que é sensacional, é um clássico e muita gente nem lembra dele, são As Sete Faces do Dr. Lau. Meu irmão, quem não viu esse aí perdeu. O filme é tipo um western nonsense, onde um velho chinês surge com um tipo de circo mambembe dos horrores. Uma pequena cidadezinha que vivia sob uma certa opressão lá no oeste americano. Eram muitas pessoas em conflito e tal. O ponto alto pra mim é quando eles, dois caras, pegam um tipo de um girino que começa a crescer e vira um monstro marinho, né? Ele vai se tornando cada vez maior e vira uma besta horrenda gigante. Só o Dr. Lau poderia salvar a pátria usando uma máquina que fez chover em cima do bicho. Além disso, tinha também uma medusa que transformou as pessoas da plateia em estátuas de pedra. Aqueles cabelos da medusa eram cobras animadas em stop motion. Aquilo era extremamente interessante. Eu achei aquela medusa das sete faces do Dr. Lau mais assustadora do que a medusa, que é a famosa medusa do Rei Harryhausen em... Como é que era o nome do filme?
Chamava Fúria de Titãs.
Fúria de Titãs, claro. Outro também que marcou muito, muito a Sessão da Tarde. Quem não lembra desse? Lagoa Azul com a Brooke Shields. Super gostosa. Fala sério, mano. Quem nunca sonhou com o meu Brooke Shields naquela ilha paradisíaca lá no meio do Pacífico? O filme também é um clássico, né? E mostra dois jovens inocentes que se refugiam nessa ilha e ali vão crescendo sem saber nada sobre o sexo, o amor, etc. Claro que a natureza se encarrega de mostrar o que, que você tem que fazer com a sua coisinha naquela outra coisinha e tal. O filme é, obviamente, piegas, mas ele é muito bonito. Fez bastante sucesso e tem uma poética que se perde naquela continuação, né? É o tal do De Volta à Lagoa Azul, que também fazia o mesmo sucesso quando passava na televisão. Tinha menina até que faltava aula pra ver essa porra. Falando em faltar aula pra ver essa porra, um que valia muito a pena faltar aula pra ver era, sem dúvida, Os Goonies. Falar dos Goonies é praticamente obrigatório numa lista de filmes dos anos 80. O filme está com honras na minha lista dos filmes preferidos de todos os tempos. Dizem até que vem uma continuação por aí e eu já tô ouvindo isso aí desde a sexta série, né? Em resumo, pra quem esteve fora do planeta nas últimas décadas, o filme trata de um grupo de jovens vizinhos que vão ter que se mudar porque os pais não têm dinheiro pra arcar com os imóveis e o condomínio vai ser vendido. Uma empresa pretende derrubar o conjunto habitacional que eles moram pra, se não me falha a memória, pra construir um shopping ou alguma coisa assim. O filme é excelente com personagens muito carismáticos, né? São perseguições, mapas do tesouro, piratas, tem até gigantes deformados que tornaram esse filme uma obra-prima da década de 80. A trilha sonora de Cyndi Lauper também marcou a geração grunge, né? O outro que também é sensacional, com sua trilha sonora excelente, muito bem conduzida pelo Alan Parsons, é esse aqui. Vê se você descobre aí pela música. Adivinhou? Eu tô falando de O Feitiço de Áquila. Eu já disse lá no Mundo Gump várias vezes o quanto que eu gosto desse filme. Pra mim, ele é perfeito em todos os sentidos. É um filme de ação e fantasia, né? E tem efeitos especiais muito bem dosados. A história do Feitiço de Áquila é uma fábula clássica. Tem um conceito e atores perfeitos. Tudo funciona bem, principalmente a trilha sonora, como eu já disse. Isso sem contar que ele tem minha eterna diva da adolescência, Michelle Pfeiffer, como uma mulher apaixonada que nunca podia ver o amado. Quando era de dia, ele era um cavaleiro comum e ela era um falcão. Então, quando ficava de noite, ela era uma mulher super linda e o cavaleiro virava um lobo negro assustador. O casal acaba sendo ajudado por um ladrão golpista, o tal de Philippe Gaston, interpretado pelo mestre dos anos, de filmes dos anos 80, o Matthew Broderick. Então, é uma obra-prima e, infelizmente, naquele último terremoto que teve na Itália, né? Vários cenários medievais que foram usados no filme e eram ambientes reais e tal, foram totalmente destruídos. Né? Infelizmente, o filme ficou com o registro desses lugares aí. Ainda outro filme bastante curioso dos anos 80, que eu poderia citar aqui na sexta posição, é o Conta Comigo. Não sei se vocês vão lembrar desse filme. É um filme sobre quatro meninos que é um dos filmes que mais reprisaram, na verdade. Vocês vão lembrar pela cena do trem. É um roteiro sensacional sobre um grupo de amigos que resolve viajar em busca de um adolescente desaparecido que teria sido assassinado. O filme é um filme basicamente sobre a amizade, né? Curiosamente, ele é baseado no romance do mestre do suspense, o Stephen King. Muito bom esse filme, Conta Comigo, é excelente. Eu acho que ele merecia estar na sua lista de filmes que você deveria comprar para guardar e até mostrar para seus filhos um dia. Outro também que é bastante legal, que marcou bastante essa época, né? É o do Ed Murphy, chama Beverly Hills Cops. Na verdade, aqui foi traduzido como Um Tiro da Pesada. O Ed Murphy não era aquela estrela metida, besta e cheio de nome toques e frescuragens, milionário de hoje em dia. Hoje em dia ele tá meio canastra, né? Mas naquele tempo, no período de O Tempo de Cheiro da Pesada, acho que foi o melhor momento do Ed Murphy. É uma comédia policial muito agitada, né? Onde interpreta Axel Foley, um policial meio doido que vem de uma outra cidade pra Beverly Hills, né? E óbvio, ele tá com terror na bandidagem. O melhor fica por conta das improvisações do Foley, né, para se infiltrar nos lugares. Curiosamente, esse tipo de coisa, embora teatral, realmente funciona. E a música é inesquecível, né? Teve um remake recente com aquele sapinho do Crazy Frog cantando o Tira da Pesada. E a Fantástica Fábrica de Chocolates, tá lembrado desse, meu irmão? Esse aí teve até um remake recente. E nada se compara àquele primeiro clássico, onde os Lumpa Lumpas eram anões de verdade, né? É uma obra sensacional. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez esse filme, eu delirei. Eu achei que era possível mesmo, um rio de chocolate, Lumpa Lumpa fazendo doce. O filme é muito bonito e conta as aventuras de um menino pobre e seu avô numa misteriosa fábrica de chocolate gigantesca, que não faz só chocolate, faz todo tipo de doce bizarro e tal, né? O menino consegue ganhar um bilhete para visitar a fantástica fábrica de chocolate, e outras crianças também conseguem. Gradualmente, essas crianças
elas vão, sei lá, morrendo, vão passando uns perrengues. Cara, não morria exatamente, mas passava um perrengue, uma ficava flutuando, outra afundou no chocolate e tal. É, o remake não tem nem 1% da qualidade do original, né? O que eu acho bastante interessante desse filme é o aspecto de delírio esquizofrênico dele, né? Generalizado, até mesmo pelos protagonistas. Outro também que é bastante marcante na minha adolescência, pelo menos, foi o Karate Kid. O Karate Kid foi repetido tantas vezes que deu até pra decorar, né, as falas. Pra piorar, eu ainda gravava aquela merda e ficava tentando imitar o Daniel San, pulando num pé só do alto do sofá. O único que presta, na minha opinião, é o primeiro. Como é que a gente vai esquecer do Sr. Miyagi? Como esquecer aqueles movimentos básicos do Karatê, ensinados com pintar a cerca, polir o carro e a clássica comemoração, né? Banzai! Esse aí foi um dos que marcaram bastante. E também tem um outro que marcou também bastante, que é o Te Pego Lá Fora. Lembra desse Te Pego Lá Fora? Um carinha meio pela saco, assim, meio CDF. É bastante interessante esse filme, porque ele é um filme meio agonizante. Você fica roendo as unhas, porque a hora vai chegando, é a hora que o cara vai entrar na porrada. Porque é o seguinte, um cara começa apenas tocando no braço de um aluno novo para dar umas boas-vindas. Tá trazendo um sujeito gigante, com a cara de mal, que jura o nerd pela saco de enfiar a porrada nele. À medida que as horas vão passando, o moleque vai vendo que tá chegando a hora de entrar no sopapo e faz de tudo para evitar o seu destino trágico. Trata-se de um filmaço com um roteiro excepcional, incentiva um pouco a violência, mas não havia esse tipo de preocupação babaca e puritana na década de 80. Felizmente, a cena inesquecível é sem dúvida da professora de inglês. Muito bom. E que tal aquele Um Príncipe em Nova York? Mais uma do Ed Murphy, né? Ed Murphy fez a fama dele nesse período. Nesse filme ele é um príncipe africano que vai pra Nova York em busca... não lembro exatamente do que, acho que ele ia casar. Então ele passa a trabalhar no subemprego de faxineiro de lanchonete no subúrbio, que pra um príncipe multimilionário da África era super legal, né? E ele se apaixona pela filha do dono desse pelunca lá, que namora um playboy de lentejela, dono de uma empresa de gel afro chamada Soglo. O nome é um troço gorduroso que aparece na propaganda do produto. A coisa embola quando surge lá o rei, com puta de uma pele de leão no ombro, né? Eu acho que o príncipe estava em busca do amor verdadeiro, de uma mulher que gostasse dele pelo que ele é, e não por ser o príncipe, né? Pra mim, a melhor cena é do corte do cabelo. O próprio Ed que fez a interpretou os velhinhos, tá? Como eu já tinha falado dele antes, aqui temos também na 12ª posição, Fúria de Titãs. Quem não lembra? Porra, classicaço, né? Esse filme foi o meu segundo contato de verdade com a mitologia, porque o Monteiro Lobato já havia dado uma ajuda nesse sentido no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas eu reconheço que ver o Pégaso, ver o Kraken, Zeus, a Hera, o Cérbero, foi muito bom. Os efeitos são sensacionais de um tempo que não tinha 3D. Então, aquele mestre Ray Harryhausen fazia os monstros em stop motion. Era inesquecível a medusa em forma de cobra rastejando lá nas profundezas do inferno. Triste foi estudar mitologia na faculdade e ver que o filme era uma salada mista de um monte de tragédia grega diferente. Tinha várias imprecisões e licenças poéticas, mas o que vale mesmo é que no fim deu um filmaço. Esse aí tá no top 3 dos mais clássicos da sessão da tarde de qualquer lista, né? Outro que marcou também pela música é esse aqui, ó. Viu, né? Caça Fantasmas. Essa música é eterna, né? Tá, ainda hoje ela toca no rádio. Outro elemento do filme que é muito interessante são os espectros, né? Vagando, assolando as bibliotecas. Os caras que levam aquele susto saem correndo desesperados dentro da biblioteca. Quem lembra do Geleia, do Zoo? Muito bom, né? Tiveram algumas continuações que são lixo. Mas o primeiro foi o que realmente mais marcou. E Quero Ser Grande? Pô, Quero Ser Grande também passou muito na Sessão da Tarde. Até, sei lá, não sei como é que não estragou a fita lá da Globo. É muito legal. Ele mostra um episódio bizarro da vida de um jovem que, sentindo-se mal por ter que suportar o peso de crescer, ousou desejar ser grande diante de um brinquedo antigo esquecido no parque em Rhode Island. O bizarro é que, magicamente, ele vira um adulto conforme desejou. E aí começa a confusão. O papel era perfeito para o Tom Hanks. A cena inesquecível, claro, é aquele piano gigante. Pouca gente sabe, mas o filme tinha um outro final, que foi extirpado. Quando o jovem volta a ser criança, abandonando sua namorada adulta em Nova York, ele volta à vida normal. É assim que o filme termina. Mas originalmente ele tinha uma outra parte no fim. Surge na sua turma de escola uma aluna nova. Pelo nome, ele descobre que é sua namorada adulta que descobriu como rejuvenescer e voltou à infância para ficar com ele. Parece que tiraram esse final do filme porque a Associação de Senhoras Cristãs achou meio ofensivo a mulher adulta ficar com uma criança, mesmo ela voltando a ser criança também. Ainda na categoria comédia, né, uma das comédias bastante bizarras, que até meus amigos me sacaneiam bastante, é aquela Férias Frustradas com Chevy Chase. É uma família que resolve viajar meio mundo para ir um parque. Aí chegam lá, o parque tá fechado, cara. Só de lembrar eu já começo a rir desse filme. Outro também que era bastante... Eu ri muito nesse filme, foi Curso de Verão.
Beleza? Bom dia, mamãe.
Bom dia, querido.
Bom dia, papai.
Como vai querer seus ovos, fritos ou mexidos?
Eu não sei. O que são ovos?
Eu vou fazer uma surpresa.
Como é que a gente escreve gato?
Eu não sei.
Querido, o que está acontecendo?
Eu não sei o que está acontecendo. Tudo. A minha cabeça está vazia. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada.
O que está acontecendo?
Eu tive um pesadelo.
Um pesadelo com o quê?
Eu não sei.
Curso de Verão, não sei se você vai lembrar. É uma história bem legal sobre um professor que pega uma turma com péssimos alunos e precisa ensinar essa galera para eles passarem de ano. A turma é recheada de personagens bizarros. Em tese, a turma inteira ficou de recuperação, mas os alunos são tão merda que um professor gente fina e surfista fica puto e se demite para surfar. A cena inesquecível é que uma nova professora é designada e os alunos resolvem pegar uma peça nela. Quando a professora entra na sala, tá todo mundo morto. Pessoas com tripas espalhadas, cabeça decepada, nego enforcado sem olho. É um negócio nojento. Os alunos, todos maquiados por um dos malucos que curte filmes de terror, caem na gargalhada. Os alunos conseguem que o professor surfista volte, né? E eles conseguem passar de ano. Destaque para o cachorro do professor surfista, que gostava de buscar uma cabeça de boneca no mar. O cara que tira a maior nota no final da história ficou preso no banheiro o filme inteiro. Ainda aí, nesse período, teve também um outro clássico que tem uma música muito marcante que toca ainda hoje. Saca só. Era o Tom Cruise bancando o piloto de caça. Uma loura, jaqueta de couro, cheia de insígnia, porta-aviões, jatos Tomcat, né? Era uma moto sensacional, Kawasaki Ninja, uma história de amor, caras bombados jogando vôlei, né? Suados, as meninas alucinando com aquele ali. Então era um período das meninas pós-menudo. Então tinha boas cenas também de combate aéreo. No final, amarrando tudo, uma música bacana, né? E ficou um filme bem legal. A música naquela época chegou a tocar tanto que chegou a doer no ouvido, mas hoje, eventualmente, quando ela toca no rádio, eu até paro pra ouvir e fico me lembrando das cenas do filme, né? Tem também A História Sem Fim. A História Sem Fim é um outro filme
que é muito bom, baseado no livro homônimo. É a história de um menino com dificuldades sociais que se refugia num sótão com um livro misterioso. À medida que o moleque vai lendo, sente que o livro tá falando dele. Então é uma história muito interessante e inteligente sobre fábulas, reinos de fantasia, heróis, dragões peludos com cara de cachorro. Teve também algumas continuações nojentas, né? Falar em nojento, quem não se lembra? Gremlins, cara. Quem não sentiu a vontade de ter um gizmo só pra si, né? Ele era tão bonitinho, fofinho, engraçadinho, parecia um ursinho. Mas você não pode alimentar ele depois da meia-noite. Nem ser molhado. Hoje em dia, depois de ter filho, eu percebo que Gremlins... eu percebo que Gremlins é uma... De certa forma, é uma metáfora de ter filho, cara. Porque... Se você molhar e tal, e alimentar depois de meia-noite, cara, o bicho vira o Berserk, meu irmão. As coisas transformam o bichinho peludinho numa criatura horrenda que começa a destruir tudo. E é um filme bem legal, né? Com direção do Steven Spielberg, que também foi um mestre nessa época aí, trazendo pra gente uma série de filmes sensacionais, muito marcantes, né? Falando em filmes marcantes, muita gente me pergunta, as pessoas lembram vagamente, mas não associam o nome do filme. É um filme que tem o Raiden. Lembra do Raiden no Mortal Kombat? Pela primeira vez quando o Raiden apareceu, ele apareceu no filme. E se chama Os Aventureiros do Bairro Proibido. É um clássico. Um clássico, um detalhe interessante da transformação desse filme é a transformação do Lupin e o Beholder, né, que habita lá os sujos túneis debaixo de Chinatown. Na história, o Kurt Russell é um caminhoneiro que vai parar lá em Chinatown e se envolve aí lá no resgate da noiva do seu amigo, raptada pelo tal mago antediluviano, Lupin. É um filme muito doido, parece até um ácido, mas é um filme legal pra caralho, sem dúvida. Falando em legal pra caralho, eu apanharia se eu não botasse esse filme aqui na lista, né? Obviamente, volto a lembrar, a lista não está pela ordem de preferência, nem pela ordem de qualidade, tá? É uma lista aleatória. Mas esse aqui, certamente, se fosse por quesito qualidade ou importância histórica do período, ele estaria nas cabeças, porque eu estou falando de Curtindo a Vida Doidado. Esse é um dos filmes que eu mais gosto. Eu penso que esse filme é o clássico insuperável de toda uma geração. Basicamente, ele tem um tema simples. Ferris Bueller, o Matthew Broderick, resolve matar a aula. Então ele convence o seu melhor amigo e sua namorada a matarem aula com ele. E aí a confusão começa e não acaba mais. É tudo decorrente desse simples fato. O filme é bastante situacional, né? Um destaque é pra Ferrari roubada do amigo dele. Ah, tem uma teoria de que esse filme seria, na verdade, um delírio do amigo do Ferris, né? Que, na verdade, o Ferris não existiria. O Ferris seria uma espécie de Durden lá do Clube da Luta, entendeu? Um cara que é ficcional, que ele habita ali a mente de um cara que é todo certinho e tal. É até uma ideia interessante, mas realmente, oficialmente, o Ferris existia, né? E o filme é simplesmente uma comédia situacional decorrente do fato de ele querer matar a aula. Ainda falando em matar a aula e tal, temos aqui na lista De Volta para o Futuro. Quem não lembra, né? De Volta para o Futuro tinha Martin McFly, o Dr. Doc Brown, até o Biff, né? Quem não viu isso aí não viveu nos anos 80 nem nos 90, porque repetiu também pra caramba. O De Volta para o Futuro conta uma história até relativamente simples, mas também muito poderosa. Trata-se de um cara que volta no tempo e se mete em confusões. Dessa vez o cara é um jovem adolescente, amigo de um cientista translocado, e a máquina do tempo é um carro de DeLorean. O filme é muito bom, super bem feito e muito bem amarrado. Eu não vou ficar discutindo nem contando o filme aqui, todo mundo viu esse filme, então porra, é inútil isso, né? O filme, o fato é que ele virou uma franquia e se estendeu até a década seguinte, teve parque temático, caralho. Filme sensacional. Como quase praticamente todos os filmes do Robert Zemeckis, né? Ainda na década de 80 tivemos também, novamente, olha ele de novo aí, o Ed Murphy com o Rapto do Menino Dourado. Nesse filme, ele é um sujeito que tem que proteger as crianças, proteger uma criança, que é o tipo de um Buda. É, de ninguém menos que o Capeta, né? Então, um filme cheio de poderes sobrenaturais, cheio de efeitos especiais, muito bem feito na época, se não me engano, os efeitos especiais da Industrial Light Magic, né? Que criou, foi criada para fazer o Guerra nas Estrelas, e depois não parou mais pelos anos 80. E Loucademia de Polícia, né? Loucademia de Polícia era maneiro. Esse filme é um tipo de comédia pastel, né? Onde você junta um bando de figuras bizarras e coloca esse cara em situações cotidianas e você espera um resultado. Basicamente, é quase que a escolinha do professor Raimundo, mas num outro ambiente e tal, né? Num outro conceito. Então, todos os personagens eram carismáticos, engraçados e o melhor de todos, sem dúvida, era aquele sujeito bizarro que fazia uns barulhos muito doidos, ele conseguia fazer uma série de sons. E o cara fazia mesmo, né? Não era dublagem e tal. Também tem O Labirinto na nossa lista, no 24º lugar. É um filme muito bom que conta as aventuras de um adolescente em busca do seu irmão raptado por duendes num labirinto de fantasia. Os filmes fantásticos fizeram muito a cabeça da galera nos anos 80, né? É um filme muito mais ou menos aparentado ali na linha do História Sem Fim. Também tem Inimigo Meu. Inimigo Meu, pô, clássico, caço totalmente. Um filme que eu gostaria de ter escrito. Me arrependo de não ter tido essa ideia antes, né? Naquela época era um guri, não tinha a menor condição de ter essa ideia. Mas era um filme muito bom e destaque para a maquiagem sensacional do Drac, né? Nesse filme você vê a amizade gradual surgindo entre duas espécies de seres que são inimigos, guerreiros, né? Entre uma espécie humana e uma espécie chamada Drac. E esses caras vão parar num ambiente hostil que obriga os dois a começarem uma convivência que gradualmente se torna uma grande amizade. Eu não sei se eu pego pesado se eu falar que ele é um pouco parecido com Lagoa Azul, mas o fato é que o Drac engravida. Quem não lembra dos Ames? Na música, né? Tá ligado no que eu vou falar. É isso mesmo. Vou falar do Conan o Bárbaro. Eu sei que eu sou suspeito pra falar desse filme, até porque se você acompanhou os outros Gumpcasts, você sabe disso, né? Não dá pra deixar o Cimério de fora. Eu sou fã pra caralho até o limite do DNA dessas histórias da Era Iboriana. O filme que mais marcou foi esse primeiro, o Conan o Bárbaro, mas depois vieram outros, como Conan o Destruidor e tal, que são meia boca. Nada se comparou ao primeiro com o Arnold, um cara que soube como ninguém explorar os anos 80, né? O Conan descia a porrada. Ele era mau, não deixava barato. Inesquecível mesmo é a cena do Tulsa Doom, que mostra aos pais do Conan quem é que manda. O Tulsa Doom corta a cabeça da mãe do Conan e a cabeça cai para um lado e o corpo continua de mão dada com ele, assim, até que finalmente cai. E o moleque meio que não cai a ficha. O cara amputou a cabeça da mãe dele ali numa espadada só. É um filmaço, cara. Muito maneiro. O segundo filme já, aí já tinha Grace Jones, né? Mombata, aquela princesazinha metida e tal. É uma exceção da tarde. Mas o primeiro, cara. O primeiro, quando ele é gladiador, que ele começa a espetar aquela porra nos caras, aquele espeto que ele vinha no braço. Um negócio ignorante, cara. Muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Então, tem também, pra piorar, um terceiro filme que pouca gente lembra, que é Sônia, a Guerreira Vermelha. Nesse filme, o Arnold aparece com todo o naipe do Conan, só que dessa vez com outro nome. Eu não sei porquê, talvez por uma questão de direitos autorais, eu não sei. Mas aquilo é muito escroto, então eu nem vou comentar esse pequeno detalhe, essa pequena falha no currículo do Arnold aí. Tem também Os Trapalhões. Os Trapalhões, é difícil você citar um filme ou outro, porque Os Trapalhões fizeram um porrilhão de filme na década de 80. Alguns deles marcaram época e até registraram um período, né? Como, por exemplo, Os Trapalhões na Serra Pelada. Serra Pelada não existe mais, pô. A criança que vai ver isso aí não vai entender nada. Ou Os Saltimbancos Trapalhões, lembra? E A Filha dos Trapalhões? A Filha dos Trapalhões era com uma amiga minha, a Fernandinha Brasil, que era
a menina do filme, né? Tinha uma música muito bonita. Tem também os Vagabundos Trapalhões, em que o Didi vira um tipo de Hulk. Eu não lembro bem qual o filme, mas acho que era um de corrida. É, tem também um mega clássico do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que é os Trapalhões na Guerra dos Planetas, que era uma coisa meio chupada do Guerra nas Estrelas, né? Mas era com umas naves toscas, os efeitos mais toscos ainda. O cenário ridículo. Os filmes dos Trapalhões costumavam passar sempre no Dia das Crianças. Eu gostava principalmente dos cartazes, que também eram desenhados por um outro amigo meu, o Benício. Foi um dia feliz da minha vida, foi o dia que eu conheci esse cara, né, o Benício. Super gente boa, um cara humilde, desenhista excelente, famosérrimo. O cara é considerado o rei Harryhausen da ilustração brasileira. Outro também que é na linha da fantasia daquele período é A Lenda. A Lenda é super clássico, né? Novamente, o nosso querido amigo Tom Cruise aparecia novinho, moleque, nesse filme. É um super clássico na linha de fantasia total, que é considerado o filme de fantasia. A Lenda é fantasia, 100% fantasia, quase estabeleceu aí os critérios do Dungeons & Dragons, porque imagina só, é um filme do tempo que a fantasia não precisava de um crowd de 1000 guerreiros, 1000 monstros lutando, saindo na porrada, fogo, explosão, castelo desabando e o caralho. Ele tinha simplesmente o mais assustador capetão que já foi feito no cinema, com os mais esplendorosos chifres que o cinema já viu. Tinham também unicórnios brancos, uma fotografia tão linda que ficou gravada na mente de uma geração inteira. Um filme excepcional, perfeito para sua coleção, bem como este que eu vou citar agora, um filme que talvez você não lembre pelo nome. Cru, com esse filme reprisou pra caralho, você não vai lembrar, mas talvez você não lembre imediatamente, mas eu vou citar uma parada que você talvez se recorde. Tinha um cíclope nesse filme, e também o cara tinha uma espécie de uma estrela ninja cheia de pontas que ele jogava e matava um demôniozão gigante, tá ligado nessa parada? Então, ele conta a história de um mundo místico, fantástico, né? Onde o rei pretendia se casar, mas sua noiva é roubada por um demônio horroroso gigante. O que marcou nesse filme era o grito horrendo dos soldados do malvadão quando eram atingidos pela arma que voava, girando e voltava na mão do Cru, como um tipo num bumerangue. E também aquele cíclope que eu já citei. Tinha também o Metamorfo, com a primeira cena de morphing do cinema, onde ele vira um pato, um porco, eu acho que ele vira os dois, e também vira um cachorro. Ainda com Tom Cruise, né, temos na 30ª posição da nossa lista dos filmes dos anos 80, Negócio Arriscado. Né, nesse filme, Tom Cruise acaba se metendo numa confusão dos diabos quando resolve dar uma festa e nego estopora com a casa dele, dos pais dele e tal. Em pânico, desesperado com a data da volta dos pais, o cara resolve dar um jeito de arrumar tudo. Então, o que ele faz? Ele abre nada menos que um bordel na casa dos pais dele. Os filmes que envolviam ou sugeriam qualquer tipo de putaria fizeram uma senhora, um senhor sucesso com os garotos nos anos 80, né? Lembrando que um dos caras que ficaram mais clássicos por filmes desse tipo foi o Patrick Dempsey, com vários filmes nessa linha aí de garotos e tal, e sexo, mulheres gostosas dando em cima e tal. Um bom exemplo disso é o próximo filme da nossa lista, que é o Mulher Nota 1000. Mulher Nota 1000 é a história de dois nerds babacas que resolvem passar um tempo construindo o que seria para eles a mulher perfeita. Naquele tempo, o computador era uma realidade distante de 99,9% da população mundial. E é por isso que explica a viagem do cara de escanear as fotos e páginas da Playboy, e automaticamente isso se transforma numa mulher 3D no computador. E o cara pode até ajustar o tamanho dos peitos da mulher e tal. Bom, a merda toda acontece quando um raio cai na casa, bem na hora que os nerds estavam mandando gerar a mulher, e magicamente, pum, vira uma super gostosa, interpretada pela Kelly LeBrock, que aparece na casa cheia de amor pra dar e com poderes. Olha que maneiro. Eu olhava no meu Solute 16 da Prologic e pensava, porra, por que não chove? Destaque pras cuecas na cabeça durante o ritual de criação. Eu não lembro se eram cuecas ou eram sutiãs, uma coisa assim. Tem também, ainda nessa linha, né, A Última Festa de Solteiro.
Pô, só de lembrar o título e a cena do jumento morto com LSD já me vem à cabeça. Esse é um filme dos primeiros do Tom Hanks, um dos mais clássicos dele, e passou muitas vezes na década de 80. É hilariante e trata-se de uma verdadeira confusão. A sinopse é... o Tom Hanks, né, que era o personagem que chamava-se Rick Glaxo, é o motorista de um ônibus escolar e está a ponto de se casar com Deborah June Thompson. O pai, o sogrão, né, odeia o cara, obviamente, e o ex-namorado dela também. Assim, eles são como são riquinhos, eles usam o dinheiro que eles têm para planejar uma situação que faça com que Deb desista do Rick. Para complicar ainda mais, os amigos dele resolvem promover uma despedida de solteiro. Como toda despedida de solteiro, é um hotel caro, com muita bebida, filme pornô, puta, tem tudo, né? Todos os fatores que criam uma senhora confusão pro Rick. Também a galera ficava muito louca, né? Na infância, na adolescência, era com os filmes que passavam na Band. E um que passou muito na Band foi Emanuele. Lembra de Emanuele? Emanuele, nossa senhora, isso passava muito na Band Privé. Eu acho que até hoje passa isso. É o filme mais onanista que passou naquela época. É, o nome, como sugere, baseado no livro que impressionou o mundo, né? É um daqueles filmes semi-pornô italianos, com mulheres gatíssimas e situações tão toscas em termos de verossimilhança que a gente até acha graça. No dia seguinte que passava Emanuele, todo mundo chegava na escola com sono. Na mesma linha, também destaca o Calígula e aquele clássico Rio Babilônia. Vou dar um intervalo aqui na lista dos filmes dos anos 80 e vamos tocar a música de Emanuele. Uhul! Enquanto isso, eu vou aqui preparando mais uns filmes para ler quando voltarmos aí da trilha musical. E fiquem ligados que você está no Gumpcast, um programa do blog Mundo Gump, em parceria com a Rádio Oceânica FM de Niterói 105,9, transmitido para o mundo e até outros planetas pela internet. Fiquem ligados, porque já já a gente volta. Ensemble devant les hommes comme un soupir sur leur désir. Cherche toujours, cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie de mon chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie de mon chante le corps d'Emmanuel, déçu. É isso aí, companheiro. Você acabou de escutar Pierre Bachelet cantando a trilha sonora de Emanuele, uma música composta por Pierre Bachelet com arranjos de Hervé Roy. Para quem não sabe, Hervé Roy é o cara que criou a trilha sonora daquele famoso vídeo viral da internet, Two Girls in One Cup. Muito bom esse vídeo, onde duas mulheres aparecem tomando um sorvete de chocolate, saído diretamente do rabo de uma delas. Uma coisa sensacional, um negócio muito grotesco de se ver, minha gente. Por incrível que pareça, essas mulheres são brasileiras, demonstrando seu talento para o mundo, né? É isso aí, comer merda não é para qualquer um. Mas eu fiz algumas pesquisas para descobrir quem eram essas malucas que estavam comendo cocô para a internet inteira ver e descobri que são pessoas contratadas de uma produtora especializada em vídeos de pessoas comendo merda.
não só isso, também como pessoas vomitando uma na boca das outras. É uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa incrível. Incrível como é que tem gente que gosta de ver isso. Mas eu fiquei pensando, quanto que essas mulheres ganham pra fazer essa porra? Porque não pode ser barato, né, velho? Comer cocô tem que ser um negócio bem pago. Então, futuquei dali, futuquei daqui, pesquisei lá na Deep Web e descobri que o orçamento pra essa galera fica aí na faixa dos 15 mil euros por semana. Então é uma boa grana, né? Mas eu não comeria cocô por esse valor. Bom, voltando aqui aos filmes, né? Nosso programa está se encerrando, chegando muito próximo do fim. Tremendamente próximo do fim. Vamos falar aqui de Porques. Lembra de Porques? Porques também era um filme repleto de putaria, safadeza, né? É um precursor da linha dos filmes do tipo American Pie. No Porques, trata-se de um bando de adolescentes querendo transar. E o Porques era um tipo de puteiro, de um lugarejo. E tinha uma... Lembra aquela moça do Sex and the City? Que ela se chamava... O apelido dela era Lassie, né? Ela começava a uivar, latir, sei lá, quando ela chegava no clímax, né? A cena inesquecível do Porques é do final, com a treinadora gorda e baranga tentando agarrar o Bilal do bife. Muitos filmes interessantes dos anos 80. Alguns são muito clássicos que eu não pude citar aqui por pura falta de tempo, por simplesmente não ter me lembrado deles, né? Um exemplo bom, que eu não citei ainda, é o Highlander. Pô, Highlander é um filme que merece destaque nessa jossa, afinal de contas, é um roteiro ultra mega fucking foda. E a interpretação, bom, a interpretação também já é querer demais, mas, poxa, o filme tem Juan Sancho Villa-Lobo Ramírez, interpretado pelo eterno James Bond, Sean Connery. Mas até que o MacLeod também não vai mal. Pelo menos no primeiro, né? Highlander é bom, mas... O diretor pediu pra gente esquecer o segundo filme, porque o segundo filme foi tão bosta, mas tão bosta, que eles conseguiram explicar por que, que o Highlander é imortal. Isso foi um tiro no pé, em termos de roteiro, violento. O fato é que Highlander virou franquia, virou série, né? Virou um monte de coisa. Filme de cinema depois e tal. Remakes, etc. Pra quem curte colecionar espadas como eu, Highlander é um filme épico, né? Ótimo. E é como sempre dizem, né? Só pode haver um. Sem falar na trilha sonora do Queen, que é muito boa, né? Muito apropriada. Outro clássico também daquele período ali são os filmes do Indiana Jones, né? O Indiana Jones era um marco dos anos 80. Passavam sempre na sessão da tarde, e o meu preferido é A Última Cruzada. Mas eu devo reconhecer que o que mais marcou os anos 80 foi o Indiana Jones e a Arca da Aliança, com aqueles nazistas derretendo feito picolé. Claro, não poderia deixar de falar também de Guerra nas Estrelas, né? Pô, é dispensável falar de Guerra nas Estrelas porque revolucionou o cinema e foi um filme que marcou uma geração inteira de pessoas, principalmente todos os que trabalham com computação gráfica, animação, efeitos especiais, etc. Pessoas como eu. Também tem os filmes de porrada, lembra? Clássicos filmes de porrada, como O Grande Dragão Branco. Nesse filme, o Jean-Claude Van Damme aparece abrindo um espaguete, se não me falha a memória, pela primeira vez. E aquilo ali produziu uma série de contusões na molecada que tentava repetir aquela abertura do espaguete, né? Bom, o Van Damme, ele tem a sua linha de filmes sempre iguais, né? Na linha do Steven Seagal, que é tudo comprado na baseada dos Estados Unidos para passar depois do Fantástico. Mas O Último Dragão Branco foi um marco, pelo menos pra mim, porque eu lembro claramente de quase rasgar o meu saco tentando fazer aquilo ali que ele fazia entre as duas cadeiras, né? Os anos 80 também foram marcados pelos filmes de extrema testosterona, né? Um clássico desse é Rambo. Rambo 1 é engraçado, ele é totalmente diferente do resto da franquia, né? Parece até um outro filme. Embora eu goste muito do Rambo como um soldado, com aquele soldado combatente, meio sequelado, que voltou da guerra e tal... Os outros Rambos é que fizeram um grande sucesso com ele, salvando o mundo, explodindo o helicóptero e até lutando ao lado dos afegãos, né? No meio das montanhas lá. Outro filme bastante na linha do testosterona pura é o Comando para Matar. Lembra que sequestram a filha do Arnold Schwarzenegger? Pra começar, o filme começa com o Arnold Schwarzenegger carregando uma tora de madeira e tomando arco no ombro. Pô, o cara é o sei lá o que, que ele é, pô. Ele é... Claro, ele não parece até que ele é o Exterminador do Futuro. Bom, o fato é que o filme é porrada pra tudo quanto é lado. Eu acho que ele é o ganhador do troféu de filme com mais tiros disparados no cinema de todos os tempos. Bom, estamos chegando ao final do programa. Tem muitos filmes que eu poderia falar aqui, que eu gostaria de falar, que não deu tempo e que vão ficar para um próximo programa. Eu espero que vocês estejam gostando do Gumpcast. Se você não estiver gostando, estiver achando um saco, mande uma mensagem para mim. Eu agradecerei sua mensagem e lerei aqui no ar. E quer sugerir música também? Pode usar o sistema de contato do blog para mandar sua sugestão de música. E em breve voltarei também com a hora do Além da Imaginação, com coisas, esses casos escabrosos e bizarros para vocês, tá? Bom, isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a paciência e a audiência de vocês. E até o próximo programa, galera. Um abração.